Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra diante dele. Amém. Irmãos, a Bíblia contém declarações preciosas que apresentam a majestade, a grandeza e o poder de Deus. Em primeiro lugar, eu desejo apresentar duas declarações que o profeta Jeremias fez no capítulo 10, no livro que leva o seu nome. A primeira encontra-se no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, que diz: mas o Senhor é Deus, o Deus é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e o seu reino eterno. No seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. A segunda palavra de Jeremias está no versículo 12, que diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Logo a seguir, no versículo 16, ele acrescenta: porque ele é o Criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos é o seu nome. O salmista também testemunha, dizendo, no Salmo 103:19, nos céus estabelece o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E ainda no Salmo 24, versículo 1, diz: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. E este mesmo salmo se encerra com uma indagação, a qual ela é imediatamente respondida. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ainda após, o profeta Isaías completa esta afirmação com uma declaração que o próprio Deus fez a ele: para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. O que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. Isaías 43:10. Quando os escribas perguntaram a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos, imediatamente Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel. Poderíamos atualizar isto: ouve, Brasil. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Está em Marcos 28:30. Meus irmãos, nenhum dos grandes governadores, reis, imperadores ou ditadores, aqueles que abusam do poder que por direito não lhes pertence, não puderam se apresentar com as palavras que Deus usou quando Moisés, lá no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Somente Deus pode se revelar com essa declaração. Ela não é apenas uma verdade teológica profunda. Antes, ela é um chamado que pede uma resposta afirmativa da fé. Neste eu sou, uma frase tão pequena, Deus revela ser aquele que existe por si mesmo, que não se deixa dominar nem ser manipulado por ninguém. Ele é infinitamente livre e soberano sobre tudo que está nos céus e sobre a terra. Ele é aquele que existe por si mesmo. Ele é autossuficiente. Tem em si toda a razão. E é a fonte do seu próprio ser. E não há nenhuma pessoa, outra, que possa ser igualado a ele. Essa declaração de Deus, eu sou, não indica ser um título para Deus. Mas sim, apenas uma indicação de quem ele é. E com essa diminuta frase, tão pequena, Deus apresenta a sua plena grandeza, a grandeza da sua pessoa. Ele é aquele que é tudo criou, toda e qualquer autoridade que exista no mundo é temporal, é terrena. Somente ele é a única pessoa que tem vida para sempre, vida sem origem, e é aonde a fonte na qual nasce a nossa vida. Ele é a razão e a origem do seu próprio ser. Ele não depende de nenhum que queira ser como ele é. Deus é eterno e é imutável. Ninguém o antecedeu no tempo e na autoridade que ele possui. Ninguém antecedeu no tempo e na autoridade que ele possui. Ninguém houve antes dele, nem haverá outro que possa vir após ele. Ele nada, ninguém pode superá-lo. A realidade na qual Deus vive é eterna. O livro de Apocalipse em diversos textos, exalta a autoridade divina. No capítulo 4, versículo 8 e 11, são apresentados quatro seres viventes. Eles não têm descanso continuadamente, nem de dia, nem de noite, proclamando diante do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser e vir. E também há 24 anciãos que se prostraram diante dele proclamando: Tu és digno, Senhor, ó Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Deus é o único ser soberano sobre todo o universo. No Antigo Testamento, no livro de Reis, no capítulo 19, versículo 15, nos apresenta a oração que o rei Ezequias fez. É um clamor dele diante de Deus. E o seu clamor é: Ó Senhor Deus, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E ele completa o capítulo atestando: para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém. E o profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 6, testifica: ninguém há que só tu és Senhor Deus. Não, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem semelhante a ti é, Senhor? Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois por isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo exalta a pessoa de Deus, dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, depois de termos recordado todos esses textos que os profetas do Antigo Testamento fizeram, e que o apóstolo do Novo Testamento calorosamente proclamou e nos instruiu, foram escritos para que nós todos estivéssemos continuadamente lembrando desses fatos. Eu quero fazer uma pergunta. Nós hoje, nós que somos filhos de Deus, Quando oramos, nós estamos plenamente conscientes da grandeza do Deus a quem nós nos dirigimos? Repito, quando oramos, estamos plenamente conscientes da grandeza do Deus a quem nós nos dirigimos quando oramos? Creio, meus irmãos, que nós precisamos acordar para isto. Nós somos pequeninos, mas temos um Deus eterno. E esse Deus, como nós cantamos, como nós proclamamos muitas vezes, é o Deus que está presente junto com nós a cada momento. Nós precisamos conhecê-lo. Muitos crentes conhecem Deus de teoria, porque ouviram ou porque leram a palavra, mas é um conhecimento muito vago, não comunica com Deus. Deus quer comunhão conosco e nós precisamos conhecê-lo. Como cristãos, nós estamos ciosos de que as nossas orações são feitas ao Deus que tem em suas mãos todo o soberano poder. Isso aqui exige fé, meus irmãos. E a fé tem que nos levar, quando orarmos a Deus, sentir que nós estamos diante daquele que tem as soluções que precisamos, porque oramos. Nós não podemos negligenciar o fato de que sempre que oramos, nós estamos nos dirigindo diretamente ao Deus que é o alvo supremo da nossa fé. Quanto respeito devemos dedicar a Ele? Acima de tudo, quando oramos ao Deus de todo poder, devemos lembrar que estamos orando ao Deus celestial, Deus de todo amor, nosso Pai eterno. Deus, mesmo na posse de toda a sua grandeza, Ele anseia para ouvir a nossa voz. Essa voz dirigida diretamente a Ele, nós e Ele. Recordemos que antes de nós usarmos esse vocativo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, usou quando andou pelo mundo, Pai, por coincidência, hoje é Dia dos Pais. Recordemos que antes de nós usarmos este vocativo, o Senhor Jesus Cristo usou constantemente. Quando os seus discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus colocou, em primeiro lugar, a palavra Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mas os céus de Deus é o lugar onde Ele está. Se Deus está no nosso coração, aí está o céu. Se Deus está na nossa vida, aí está o céu. Se Deus atende a nossa oração, é porque Ele está no céu. O céu é o lugar onde Deus está continuadamente. E Ele se torna o nosso céu quando nós temos plena comunhão com Ele. Como é bom sabermos que este Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador do céu e da terra, nos considera como seus filhos. O Deus que é Todo-Poderoso nos quer ter bem perto dele e nos considera ainda mais membros da sua família, família que é eterna. Meus irmãos, ninguém pode dizer eu não tenho uma família. Se é crente, tem a família de Deus aqui na terra. E se é sozinho, solitário, tem um pai que está com ele, se ele o busca. Deus quer nos ter bem perto dele, porque nós somos o povo dele, povo especial que ele criou. Em Romanos 8, 29, Paulo escreve: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido irmão, te considera irmão de Jesus. Tu não estás sozinho no mundo. Mesmo que tenha que habitar lá no lugar onde não haja nenhuma pessoa, o teu irmão está contigo, Jesus. Deus nos predestinou. Antes de nós nascermos, nós já tínhamos esta predestinação de sermos conformes à imagem do seu Filho. E é isto que a igreja nesses dias tem que buscar, cada crente tem que buscar a ser, a imagem de Jesus. Nós damos valor ao Evangelho se nós somos a imagem de Jesus. A vida cristã que temos precisa começar a demonstrar a imagem de Cristo em nós. Essa é uma exigência que Deus pôs antes da nossa criação para sermos a imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui está Deus fazendo uma declaração da família, a família de Deus. Nós somos irmãos do seu Filho. Nós pertencemos a essa família. Por que que nós vamos andar como o mundo? Por que que o mundo vai andar nas trevas? Por que que andar nas dúvidas? Por que que não temos fé? Por que que não oramos? Se nós somos da família de Deus. Quantos aqui foram batizados nas águas? Tu és filho de Deus. Quando tu assumiste um compromisso com Deus, naquela hora que tu estavas ali debaixo da água, tu morreste para o mundo, mas quando levantaste a tua cabeça da água, tu estava vivo para ser filho de Deus. E ter um Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé que nós precisamos manter, meus irmãos. É a fé que precisamos proclamar. Basta desse cristianismo de domingo. Basta dessa aparência de cristão. Mas que não apresentam ser irmãos de Jesus, filhos de Deus, e vivem nesta proporção. Esta declaração nos coloca com uma relação muito íntima com Deus. A declaração para que Jesus Cristo seja primogênito de muitos irmãos. Essa declaração nos coloca numa relação muito íntima com Deus. Somos filhos, Ele, o Pai. Por que nós não buscamos mais assiduamente estar em comunhão com o nosso Pai Celestial? Nós precisamos ser agradecidos a Deus, pois a vida que temos é uma dádiva sua. Toda criança que nasce é uma dádiva de Deus. Deus deu vida. E se essa criança crescer e aceitar Jesus como seu Salvador, seu Senhor, ela estará se colocando naquele que deu a vida, seu Pai eterno, Deus. Ele nos quer ter ele com ele, ele nos quer ter com ele por toda a eternidade. O texto bíblico de Gênesis 2:7 nos revela que na criação do mundo e de tudo que há nele, Deus também formou o homem. E é interessante que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas deste homem criado o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro é o doador da vida. Quando uma criança está sendo gerada, a vida que está nela é dádiva de Deus para ela. Nós recebemos essa dádiva de Deus. A vida que eu tenho é dádiva de Deus. Eu tenho que reconhecer essa dádiva. E eu tenho que reconhecer que Ele é o meu Pai porque Ele me deu a vida. Antes que meu pai e minha mãe me gerou, ou quando eles estavam me gerando, naquele momento, Deus soprou a vida para mim, como soprou para cada um de nós aqui. Como é grande o nosso Deus, e quanto amor Ele tem por nós, meus irmãos. Nosso amor por Deus tem que crescer. Nós não amamos como Ele deve ser amado. Nós precisamos por Deus em primeiro lugar em tudo. Quando Deus soprou o fôlego da vida que está em nós, Ele nos deu o dom da vida. Isso nos diz claramente que nós somos suas criaturas. Desde esse nosso nascimento, Ele nos reconhece como seus filhos. Se o nosso pecado nos separou dele, ou se o nosso pecado nos separa dele, Ele continua nos amando. E foi com um grande amor que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para que tu, meu irmão, e eu, meu irmão, pudéssemos ser o que somos hoje, membros da Sua família. O texto que faz esta declaração tão expressiva diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos nos aproximar do nosso Pai, o Pai que é eterno, porque nós somos os seus herdeiros. A epístola de Hebreus 12, versículo 28 e 29 nos diz: Por isso recebemos nós um reino inabalável. Então retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, nós recebemos um reino inabalável. Se tu és crente de Deus, tem comunhão com Deus, é filho de Deus. Tu és filho do rei. Tu tens os tesouros do rei. Os tesouros eternos te pertencem. Ninguém precisa acumular dinheiro aqui na terra para dizer, quando eu for ao céu, eu vou levar o meu tesourinho aqui para lá. Os tesouros de Deus estão abertos para todos os que crerem no seu Filho. Ele nos deu um reino inabalável. Por isso o texto pede: recebamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável. Cada um de nós tem o dom de servir a Deus agradavelmente para Ele. Desenvolve esse dom, irmão, irmã. Tu tens esse dom. Se tu não sentes, ajoelha-te e pede para o Senhor revelar, que Ele vai te revelar. E tu vais sentir a alegria de poder servir a Deus. Esse texto mostra para nós que somos cristãos. Mostra também que nós temos uma cidadania. E nós temos que exercer esta cidadania. Eu creio que quando o querido irmão José Gustavo foi ao Canadá, ele teve que se submeter às leis do Canadá. Eu creio que os nossos irmãos que estão na África, em Cuba, aqui e ali, têm que se submeter às leis. Se nós somos povo de Deus, nós temos que submeter às leis do povo de Deus. E as leis do povo de Deus estão aqui, irmãos. Não falta nenhuma lei aqui de Deus. Muitos podem dizer: ah, mas tem leis demais. É engano. São leis para que tu possas ser cidadão do reino de Deus. E um dia, nós esperamos tanto a volta de Jesus. Mas vamos saber que quando nós formos diante do trono de Deus, depois de que Jesus veio e que Ele vai nos levar, nós temos que responder diante de um juiz eterno sobre as leis da sua palavra. Basta de cristãos que vivem mais humanos do que filhos de Deus. Basta de cristãos que andam fazendo tudo o que a sociedade faz, sociedade humana, e domingo vem santinho para a igreja. E segunda-feira com a mesma vida. Basta de cristãos que negociam como o mundo negocia. Basta de cristãos que fala como o mundo fala. Que pratica os costumes, às vezes os mais trágicos, que o mundo está fazendo. Nós temos um reino celestial, estamos nele. Somos cidadãos dele. Grande é a expressão ativa do amor, de Deus, do amor que Deus tem para conosco. Ela que estabelece a perfeita unidade da sua pessoa com a nossa pessoa. E com Jesus. E com o Espírito Santo. Que honra significativa nos é dada esta de servirmos ao nosso Pai Eterno, agradando-o com intenso amor. Não há nada mais valioso para nós do que este ato de servirmos ao soberano Rei, que possui um Rei que é inalterável, infindável e de toda estabilidade. Não podemos esquecer o texto que citamos por último. Ele indica alguns atos que nós devemos exercer. O primeiro é este: servir a Deus de modo agradável. Agradável a quem? A Deus, não a mim. Não a nós. Agradável a Deus. Somos filhos de Deus, vamos agradar o nosso Pai. Quantos de nós pudemos, esse dia de hoje, chegar à casa do nosso Pai? Bendito sejam essas pessoas. Eu não posso fazer isso. Perdi o meu pai quando eu tinha 16 anos. Podemos hoje chegar à casa do Pai e abraçar e saudar o Pai. Mas Deus está conosco sempre, Ele não morre, Ele não desaparece. Nós podemos dizer a Ele todo dia: eu sou teu filho, eu te agradeço, meu Pai. Que honra significativa nos é dado este servirmos ao nosso Pai, agradando-o com intenso amor. E se alguém diz: eu não sinto esse amor, eu queria sentir, peça a Deus que Ele te dará. Porque Ele é amor, Ele distribui amor. E o amor de Deus é valioso. Se Ele deu o seu Filho por nós, não nos dará o amor que Ele tinha quando deu o Filho? E o Filho vai dizer: ninguém tem maior amor do que este. E o amor que estava em Jesus era o mesmo amor de Deus, é o mesmo amor do Espírito Santo que tem por nós. Não há nada mais valioso para nós do que este ato de servir a Deus com a nossa vida, com os nossos atos, com a nossa palavra, como somos, como andamos e tudo mais. Não nos esqueçamos realmente disto, servir a Deus de modo agradável. E este versículo termina dizendo: com reverência. Não é ao léu, mas é com reverência. Muitas vezes, para fazermos este serviço de Deus, nós temos que nos ajoelhar diante dele para receber a dádiva que ele tem para nós fazermos, ou para ele nos dar a força para respondermos ao que ele nos pede. Com reverência e santo temor. Temor, eu já preguei sobre isto. Não é medo. Temor é aquele sentimento de que Deus é Deus e eu tenho que estar reverentemente na sua presença. É reverência a Deus. Essa frase não possui um sentido negativo. Bem, desculpe. O texto continua dizendo uma coisa que pode assustar alguém. O nosso Deus é fogo consumidor. Eu já preguei sobre a ira de Deus, né? Agora estou pregando sobre o fogo consumidor de Deus. Essa frase não possui um sentido negativo. Ela chama nossa atenção para a santidade de Deus, que pela eterna lei da sua natureza desfaz, consome, aniquila, queima todo o mal que possa estar em nós, que possa estar ainda presente em nós, apesar do nosso batismo e de estarmos dizendo e declaramos que somos cristãos. Pois Ele quer de todo o coração que nós sejamos santo, santo, santo como Ele é. O fogo divino, portanto, é uma bênção. Destrói o que em nós não é de Deus. Ele purifica o nosso ser para que possamos ter em nós digna e continuadamente a presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Bem ativos em nós. O fogo queima, mas queima o pecado. Aquele pecado que a gente ama, né? Ah, eu faço porque eu gosto. Mas é quebra a lei de Deus. Então, se nós vamos chegar a Deus e pedir que Ele mande o seu fogo sobre nós, este fogo de Deus queimará o que nós não deveríamos ser, para que possamos ser. Queima o pecado que nós não amamos, a iniquidade que pode ser encontrada em nós, e tudo que se encontra em nós, limitando especialmente a nossa fé, as nossas dúvidas, as nossas, até mesmo indiferença de que Deus é nosso Pai. Tudo isso precisa ser, tudo que não vem de Deus está em nós, precisa ser aniquilado por essas chamas contínuas do amor de Deus. E se é amor de Deus, ela não nos ferirá. Ela nos curará de todo o mal que possa estar em nós. Esse fogo pode até mesmo, algumas vezes, ser uma maldição punitiva. Quando nós, que somos cristãos, amamos as aberrações que domina a sociedade humana. Deus não admite que os seus filhos, membros do seu reino, cidadãos do reino que é eterno, participem daquilo que a santa palavra dele condena. Todavia, se nós nos achegarmos ao Pai, livres do pecado, e com reverência e santo temor, veremos quão grande cuidado Deus tem por nós. Nós, seus filhos, filhos a quem Ele ama. Precisamos nos colocar realmente de joelhos aos seus pés para receber a força que necessitamos para andarmos com segurança no seu caminho até o dia final. Estamos falando muito no dia final. Jesus vem. Estamos preparados para isto? Há um antigo livro que nós, no passado, usamos muito, nos primeiros tempos, que falava também muito que Jesus viria logo. E aquele livro tem um momento em que Jesus veio e as pessoas são atraídas a ele aos céus. E ocorre que um casal com seus filhos andavam juntos. E repentinamente o pai olha para o lado. A mãe desapareceu, os filhos desapareceram. Ele ficou. Meus irmãos, que naquele dia, se o Senhor Jesus vier, esta semana, amanhã, qualquer dia, nós não sabemos o tempo, só o Pai sabe o tempo. Devemos estar preparados para isto. Se somos verdadeiros cristãos, vamos nos regozijar e sejamos felizes por este privilégio de ser. Eu quero encerrar essa palavra com o texto de 1 João 3:1-7, que nos pede algo muito especial. O apóstolo João pede a nós crentes: vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, ao ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia, glória a Deus. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que se ele se manifestar para tirar os pecados, nele não existe pecado. Tudo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. E o apelo final: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém. Pai, Senhor, tu nos deste esta palavra esta noite. Agradecemos, porque a tua palavra falou para nós. Te peço de todo o coração, se essa tua palavra tocou algum coração, anima este coração a buscar a viver o que a tua palavra pede. Querido Pai, uma bênção para todos os irmãos aqui. E não podemos deixar, Senhor, de pedir a tua bênção sobre todos os pais aqui presentes. e os pais dos irmãos que ainda vivem e que não estão aqui. O mundo, a sociedade humana criou este dia para glorificar ou exaltar a pessoa do Pai. Mas o mundo não te conhece. Nós te conhecemos. Queremos te exaltar neste dia. Queremos de todo o nosso coração, ó Pai, dizer muito obrigado. Tu nos geraste para ti, nós somos filhos. Que alegria nós temos por ter um Pai que é eterno. Um dia nós estaremos contigo pela eternidade. Que a graça de Deus, a tua graça, Pai, esteja sobre todos nós aqui. Que a bênção tua e a presença do teu filho esteja em todos nós aqui. E a presença contínua do Espírito Santo esteja nos instruindo, por ser Ele o instruidor que tu nos deste em todas as coisas da tua palavra e para vivermos conforme tu queres que nós vivamos. Muito obrigado, Senhor. Amém. E amém.